Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Cremers em ação pela saúde. No sinal, 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar a segunda-feira com você. 116 mil doses da vacina de Oxford começam a ser entregues hoje para diferentes regiões do estado. Como é que está o movimento agora no centro de distribuição aqui em Porto Alegre, em Tiago Bittencourt?
Ainda tranquilo, viu, Macedo? Tem uma viatura da Brigada Militar estacionada aqui em frente ao local e uma caminhonete da 13ª Coordenadoria de Saúde, que representa Santa Cruz do Sul, o único veículo que está aqui aguardando para a retirada das vacinas de Oxford, que serão distribuídas hoje pela Secretaria Estadual de Saúde, que recebeu na manhã de ontem um lote com 116 mil doses dessa vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca. Foi importada da Índia, esse lote, e a distribuição para as 18 coordenadorias regionais de saúde aqui do estado será feita no decorrer da manhã de hoje. Mas, por enquanto, movimento tranquilo, agora chegando mais uma viatura da Brigada Militar, passando aqui em frente, e somente esse veículo, lá de Santa Cruz do Sul, é o único aguardando para a retirada das vacinas aqui na central de distribuição.
7 horas, 2 minutos, 7:02. Brasil tem mais 592 mortes em 24 horas por coronavírus. Total desde março chega agora a 217.037. Com mais 28.323 novos casos, o número de infectados saltou para 8.844.577. No Rio Grande do Sul, foram mais 12 óbitos, elevando o total para 10.311. O estado tem 528.045 contaminados desde o começo da pandemia. Novos grupos serão vacinados a partir de hoje em Porto Alegre com doses da Coronavac. Bibiana Dil.
Trabalhadores dos pronto-atendimentos Cruzeiro do Sul, Bom Jesus e Lomba do Pinheiro começam a receber hoje as doses da Coronavac, assim como os que trabalham no SAMU. Esses são os profissionais considerados da linha de frente do combate à pandemia e por isso estão incluídos nessa primeira fase da campanha de vacinação, junto com idosos que vivem em instituições de longa permanência e pessoas com deficiência institucional. Também a partir de hoje, a Prefeitura da capital começa a vacinar indígenas e quilombolas com uma previsão de imunização de 1.500 pessoas até a próxima sexta-feira.
A Justiça Federal manda a Prefeitura de Manaus divulgar lista diária das pessoas vacinadas contra a Covid-19. Multa diária em caso de descumprimento é de R$100 mil. Decisão liminar atende a pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública após denúncias de pessoas furando a fila de vacinação. Direto ao ponto, Daniel Escola.
Começou com uma, depois duas, agora a reportagem conta algumas suspeitas de irregularidades na ordem de vacinação aqui no Rio Grande do Sul. A chance de existirem mais casos é grande. Por isso, e para responsabilizar os envolvidos, a Polícia Civil Gaúcha abriu inquérito para investigar tudo. A exemplo do auxílio emergencial para ricos que se valeram do velho jeitinho para se beneficiar. Só que agora contaram com a anuência de autoridades de saúde locais, que se puna exemplarmente.
Estado do Rio de Janeiro gasta R$1 milhão ao mês para guardar respiradores e testes de Covid nunca utilizados. Pedro Quintana.
São guardados respiradores superfaturados e que não funcionam, milhares de testes de Covid reprovados, que custaram o dobro do preço no mercado, macas quebradas e produtos comprados sem necessidade. O programa Fantástico analisou por 2 meses todos os cerca de 70 contratos assinados pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, com base na chamada Lei Covid, que autorizou o poder público a fazer compras emergenciais sem licitação durante a pandemia. Além do prejuízo já causado aos cofres públicos, o Estado continua gastando só para armazenar os produtos. Desde agosto de 2020, os custos são de R$1 milhão ao mês. Mais de 300 toneladas de equipamentos estão no local, vencidos e indisponíveis para a população.
Escolas do Brasil ficaram fechadas quase o dobro do tempo do resto do mundo durante a pandemia. Segundo a Unesco, colégios brasileiros ficaram fechados durante 40 semanas em média, contra 22 semanas em média no restante do mundo. Ao lado do Brasil estão Argentina, Chile, Moçambique e Etiópia. Segundo a Unesco, aproximadamente 800 milhões de estudantes em todo o mundo tiveram o calendário escolar prejudicado pela pandemia. Agora, 7 horas 5 minutos, 22 graus de temperatura, a previsão do tempo chegando. Fala, Cleocum.
Uma grande quantidade de aquecimento, Marcelo. São temperaturas altas esperadas para hoje à tarde em praticamente todo o estado. Estado que tem bastante nuvens na campanha, que tem bastante nuvens na parte do litoral sul ali. Não são nuvens assim espessas, mas tem uma quantidade muito grande de umidade, especialmente em cima da Serra do Sudeste. Outra área que chama a atenção à nebulosidade é na Serra do Caverá, especialmente ali a área de Uruguaiana, entre Uruguaiana e Quaraí. O tempo está muito fechado, de Uruguaiana até São Borja está bastante fechado o tempo. Mas essa divisa com Santa Catarina, a nebulosidade desce do estado catarinense e avança entre a campanha, a parte da serra e lá na parte do Alto Uruguai também. Depois, nas outras áreas, são uma nebulosidade assim mais solta, não está organizada ainda na região. Mas o que chama a atenção é que essa quantidade enorme de umidade, quando receber uma situação de aquecimento forte hoje à tarde, vai transformar isso em pancadas de chuva. E a tendência é de que a gente continue com essa umidade forte para amanhã e também quarta-feira, com mais pancadas de chuva aqui no Rio Grande do Sul.
Do tempo para o trânsito. Fala, Tiago Bittencourt.
Que já tem bastante movimento, viu, Macedo? Principalmente nos acessos a Porto Alegre, ali pela Bento Gonçalves, pela Protásio Alves. A Oscar Pereira também tem trânsito bem carregado, mas a boa notícia é que aqui na capital não há acidentes. Fica o alerta para os semáforos, que estão em amarelo piscante, na Gates com a Doutor Timóteo, em pontos da Baltazar de Oliveira Garcia e também da Manuel Elias. Manuel Elias com Protásio Alves, que era um ponto de maior movimento, já solucionado conforme a EPTC. Na região metropolitana tem trânsito muito carregado, na BR-116 em São Leopoldo e na RS-118, próximo à RS-030 em Gravataí. Mas não há acidentes. No litoral foi liberado o trânsito na Freeway, no quilômetro 17, onde houve um acidente com capotamento em Santo Antônio da Patrulha, conforme a Polícia Rodoviária Federal, somente danos materiais. Aumentou o abafamento, viu, Macedo? Abriu o sol, está um calorzinho aqui nas ruas da capital.
Desrespeitando o distanciamento? Fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde. Vamos agora ao litoral. Movimento de retorno neste começo de segunda-feira. Fala, Ketrin Moreira.
Situação bastante tranquila por enquanto. O motorista que deixou para voltar na manhã dessa segunda-feira não está enfrentando problemas. A gente circula nesse momento na Estrada do Mar, pela região de Atlântida. Há um movimento maior, mas o motorista flui bem. Situação semelhante também na RS-030 e na 407, não há nenhum registro de problema. E na BR-101, falamos há pouco com a Polícia Rodoviária Federal, e eles dizem que há movimento, mas também não há lentidão. Lembrando que a nossa cobertura é para Corsã, agora soluções ambientais. Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
Fortuna dos 10 bilionários mais ricos do mundo subiu 3,9 trilhões de dólares, mais de 20 trilhões de reais desde o começo da pandemia. Dinheiro é mais do que suficiente para pagar a vacinação da população do mundo. É o que aponta a Oxfam, confederação de 19 organizações que atuam contra a pobreza em mais de 90 países. Agora, 7 horas 9 minutos. Segundo dia de provas do Enem tem abstenção superior a 55%. E hoje começa o prazo para pedir a reaplicação da prova, Gustavo Gossen.
E quem pode solicitar são os que se sentiram prejudicados pelas falhas na logística da prova ou quem contraiu Covid ou alguma doença infecto-contagiosa na véspera da prova. Tem que acessar a página do participante no site do INEP. Se for deferido, faz a prova dia 23 e 24 de fevereiro. Com o segundo domingo de provas, o Enem teve abstenção superior a 55% nessa edição 2020. No Rio Grande do Sul, o índice de ausentes foi maior, 56,2%. Recorde até então havia sido registrado em 2009.
Complicações decorrentes de cirurgia de lipoaspiração provocam a morte de digital influencer de 26 anos no Ceará. Lilian Amorim estava hospitalizada em estado grave em Juazeiro do Norte desde 17 de janeiro. Reunindo mais de 175 mil seguidores no Instagram, ela abordava conteúdos voltados para moda e beleza em redes sociais. Ela deixa um filho de 6 anos. Dois anos após tragédia em Brumadinho, quatro cidades do entorno ainda sofrem os impactos. Mariana Secon.
O Instituto Mineiro de Gestão das Águas constatou que o rio Paraopeba, no trecho entre Brumadinho e Pompeu, está impróprio para consumo e agricultura. Desde então, o abastecimento e a distribuição de água potável têm sido responsabilidade da Vale, de acordo com uma determinação da Justiça. A população mais afetada reside nos municípios de São Joaquim de Bicas, Betim, Mário Campos e Juatuba. Os moradores atingidos tiveram renda prejudicada. Com a contaminação da água, foi registrada a morte de animais e perda de hortas. Várias comunidades se tornaram dependentes dos caminhões pipa disponibilizados pela Vale na tentativa de minimizar o problema. Segundo a mineradora, 55 veículos percorrem juntos 11 mil quilômetros por dia, em média, levando água para os moradores ribeirinhos para manterem as criações e as hortas.
O corpo do presidente do Palmas, Lucas Meira, é velado na capital do Tocantins. Ele é uma das vítimas fatais da queda do avião de pequeno porte, que matou quatro jogadores do clube, além do piloto da aeronave, Wagner Machado. Morreram os jogadores Lucas Praxedes, Marcos Ranueri e Guilherme Léo. O grupo viajava para Goiânia, onde o Palmas tinha jogo hoje contra o Vila Nova pela Copa Verde. A partida foi adiada. Cremers, em ação pela saúde. Inter vence Grenal de virada e abre 4 pontos de vantagem em relação ao São Paulo no Brasileirão. Marcos Bertoncello.
Jean-Pierre fez o gol do Grêmio, mas Abel Hernandes e Edenilson confirmaram a vitória de virada do Inter, Macedo. Placar final de 2-1 no Beira-Rio, no Grenal 429, confirmando a 8ª vitória consecutiva do time de Abel Braga dentro da competição. Um recorde do clube nos pontos corridos. O Inter chegou a 62 pontos e agora abriu 4 em relação ao São Paulo, que é segundo colocado com 58. Faltam 6 rodadas para o time colorado. O Grêmio perdeu sua invencibilidade de 11 grenais sem perder e também a sua série invicta dentro do Brasileirão. Não perdia há 16 jogos, desde outubro do ano passado, quando havia sido derrotado pelo Santos na Vila Belmiro. Agora o tricolor é sexto com 51 e volta a campo com um jogo atrasado contra o Flamengo na próxima quinta-feira.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.